10 horas 34 minutos, estamos recebendo aqui no estúdio da CBN Rodrigo Tomazini, que é candidato ao governo do Paraná pelo PSTU Paraná para os Trabalhadores. Rodrigo, bom dia, obrigado por estar aqui.
Bom dia, Luciana, bom dia a todo o pessoal aqui da equipe e aos trabalhadores, à juventude aí que está ouvindo a CBN agora de manhã. Primeiramente, agradecer o espaço aí para a gente estar podendo debater nossa política, nosso programa com vocês.
Bom, eu gostaria primeiro que você se apresentasse aos nossos ouvintes, né? Qual a sua profissão, por que você decidiu ser candidato ao governo?
Isso, eu moro em Sarandi, aqui na região de Maringá mesmo, sou educador, tenho 36 anos, eu estou no PSTU desde 2000, e fui candidato a deputado estadual na eleição passada, em 2010, e a questão de ser candidato é apresentar realmente um programa para a classe trabalhadora e para a juventude. O slogan da nossa candidatura é um Paraná para os trabalhadores, e nós queremos fazer esse debate de que é possível, sim, governar juntamente com os trabalhadores e realmente atender os interesses da população. Nós vimos aí em junho do ano passado aquelas grandes mobilizações que começou por transporte, mas depois passou por saúde, educação, moradia, a própria segurança pública. É possível, sim, só que tem que ter um lado no nosso modo de ver, que é o lado dos trabalhadores.
Bom, inclusive no plano de governo de vocês, vocês falam no programa anticapitalista, mas o governo ele tem que pensar em todo mundo, não só nos trabalhadores, mas também na indústria, nas empresas. Qual que é a proposta de vocês, então, para o segmento das indústrias, das empresas?
É, exatamente. Nosso programa é um programa anticapitalista e nós entendemos que a política econômica aplicada até hoje, tanto no Paraná quanto no Brasil, os governos passados, aí no Paraná mesmo, são três famílias aí que desde 1978 estão governando, É um programa voltado para a classe trabalhadora. Nós achamos que os grandes empresários, os bancos, eles lucraram muito, e continuam lucrando. E é por isso que não sobra dinheiro para investir ali nas necessidades sentidas pelos trabalhadores. Ou seja, nós entendemos que dá para ter um programa que tenha desenvolvimento industrial, mas que não dá para continuar da forma como é a política econômica. São isenções de impostos para as montadoras, por exemplo, como está acontecendo, e depois vem aí a demissão quando cai a produção. Nós achamos que nós temos que atacar o lucro, sim, dessas empresas, para que esse dinheiro seja distribuído aí para todos aqueles que realmente trabalham, que geram a riqueza,
Vocês prometem também redução de 50% da energia elétrica aqui, da tarifa da energia elétrica. Como que isso é possível?
Isso, nós achamos que hoje, grande parte dos lucros da Copel, eles vão para acionistas. Como a Copel ela não é mais uma empresa 100% estatal, ela é uma empresa que tem acionistas, inclusive que ações que são negociadas na Bolsa de Nova York, por exemplo, na Espanha, nós achamos que nós entendemos e defendemos que tem que retomar a luta e reestatizar a Copel, para que ela se torne novamente 100% do Estado, que o dinheiro seja administrado pelo Estado, inclusive que os trabalhadores possam administrar também, que tenha o controle desses lucros e tudo, e que isso seja reinvestido na própria companhia e também no barateamento da tarifa. Nós vimos aí durante as últimas semanas aí que virou uma briga aí entre o governo aqui do PSDB e o governo do PT para ver quem era o pai do aumento. Na verdade, nós achamos aí que a política dos dois, para a energia, tanto do PSDB quanto do PT, que parecem aos olhos assim das propagandas deles antagônicas, não são. Infelizmente, o PT seguiu esse caminho também e essa política que leva a dar lucro para o grupo de acionistas e, em contrapartida, a gente ter aí que arcar com um sistema que muitas vezes é falho e também com tarifas altas.
Vocês estão, inclusive, sozinhos nesta campanha, não tem coligação com nenhum partido, porque não existe nenhum partido aí, nenhuma proposta de governo que se apareça com a de vocês?
Nós fizemos uma conversa com o PCB e o PSOL. O PCB, durante o debate que nós fizemos, eles entenderam que era melhor eles lançarem uma candidatura própria, que eles achavam que não acabou não saindo, mas que para o partido, para a construção partidária, ia ser o melhor caminho. E nós fizemos uma conversação com o PSOL, avançamos, inclusive, nas conversas, porém, tivemos aí, sim, diferenças programáticas em relação ao transporte, por exemplo, essas questões, e também na divisão de quem seria candidato ao governo, quem seria senado. Nós queríamos uma frente entre os dois partidos e que tivesse ali alguma igualdade. Infelizmente, a proposta deles não deu certo, não contemplou aí. E a gente passou, então, a proposta de candidatura do partido do PSTU. Mas aí, a nível nacional também, nós estamos aí com a candidatura do Zé Maria, que é um metalúrgico. E tivemos, por exemplo, o Randolph, que era pré-candidato pelo PSOL. Ele saiu da pré-candidatura para sair candidato no Amapá, numa aliança com o PT e com o PSB, por exemplo. Para nós, isso não dá para a gente continuar assim. Infelizmente, está indo para um caminho à direita aí e vai acabar se tornando um novo PT.
Bom, qual a proposta de vocês para o transporte público, né? A gente precisa incentivar o uso do transporte público, mas com tarifas menores, né? Qual que é a proposta de vocês?
Sim, hoje o trânsito é um caos, né? O sistema que é incentivado, produção em massa de veículos, barateamento de financiamento, essas coisas, ele acabou criando uma confusão total no trânsito e, inclusive, aumentando as tarifas do transporte por conta, muitas vezes, dos monopólios de empresas, né, acabou inviabilizando para o trabalhador aí, ou vai com um ônibus superlotado e uma tarifa alta, ou de carro é impossível, né, e caro. A nossa proposta ela é bem clara, transporte público, como o próprio nome diz, público, ele não deveria ser monopólio de empresa alguma ou não deveria ser administrado por empresa. Nós achamos que o transporte ele tem que ser do Estado. Ele tem que ser administrado pelo Estado para que assim a gente possa baratear a tarifa. Porque é a mesma linha da energia, não dá para desviar parte do dinheiro para lucro de meia dúzia de empresários. Aqui ainda em Maringá é pior, né? Aqui é uma empresa só. Né? Então, nós entendemos que isso daí tem que vir para a mão do Estado também. O Estado tem que administrar, isso daí não dá prejuízo e que nós podemos aí ainda avançar muito em barateamento da tarifa, inclusive com passe livre para estudante, para aposentado e para desempregado. Nós vimos aqui em Maringá na CPI que só num primeiro estudo que foi feito, mesmo com a empresa, já dava para baixar a tarifa e infelizmente aumentou, né? Trazendo para o Estado, controlando ele, e os próprios trabalhadores tendo o controle desse dinheiro, para que isso daí não se perca também, porque nós sabemos que o Estado capitalista, mesmo as estatais, tem problemas, né? É possível aí baratear muito a tarifa. Então é aquele negócio, se é transporte público, como o próprio nome diz, ele tem que ser público. Ele tem que ser, porque o transporte é utilizado para a pessoa trabalhar, para a pessoa ter acesso à cultura, né? Tudo isso. Né?
Bom, vocês têm aí uma linha de pensamento em que o Estado aparece como Estado controlador, né? O Estado que resolve os problemas. Mas o Estado tem capacidade para isso? Vocês acreditam mesmo que o Estado, que esse Estado controlador é viável?
Nós acreditamos que os trabalhadores têm capacidade para isso, né? E que aí, por isso que nós sempre dizemos que não adianta a gente estatizar a Copel e não fazer com que ela esteja a serviço e sob controle dos trabalhadores. Ou seja, os trabalhadores fariam, inclusive, conselhos por meio de eleição entre os próprios trabalhadores para que eles controlem as contas. Né? O Estado, como é feito hoje, como eu disse, não tem o controle dos trabalhadores, então é possível que se haja roubo também, desvio de dinheiro, tudo isso que a gente vê nas páginas aí dos jornais. Agora, esse é um fator importante. Nós entendemos que é possível, é viável, porque daí você não tem um dinheiro sendo perdido aí para fins lucrativos, mas que tem que ter um controle dos próprios trabalhadores, ou seja, aqueles que são os verdadeiros interessados pelo serviço público, né?
Numa situação de greve, por exemplo, trabalhadores da educação, né? Todo ano a gente vê aí situações de greve, como que você e o senhor, no eventual governo, agiria?
Olha, nós esperamos, né, que num governo nosso, trabalhadores, nós iremos atender às necessidades, à pauta da educação, né, que é uma pauta perfeitamente atendível por qualquer um dos governos. Infelizmente, as prioridades dos governos são outras, né? Agora, no momento, se haja realmente esse momento, essa greve de trabalhadores em educação, com certeza todo o aparato do Estado vai estar mobilizado para resolver o problema imediatamente. Porque quando a gente diz que é um governo que nós priorizaremos o público, né, que nós investiremos, aumentaremos inclusive o dinheiro do investimento. Nós temos uma proposta de 35% do orçamento para educação e 10% do PIB do governo federal, né, para que venha também a somar esse dinheiro. Nós achamos hoje que o governo federal investe pouco, muito pouco em educação. E aí gera uma dificuldade em cascata, inclusive, né? Municípios é muito difícil, a gente sabe da situação. Mas nós entendemos que é possível, sim, priorizando isso, né, priorizando o orçamento público e aí investimento, né, no setor de educação, é possível investir. O que a gente diz do Banestado, por exemplo, o Lerner lá em 2000, quando privatizou, ele emprestou 5,1 bilhões, né, para poder sanear o banco que estava sucateado, e daí ele vendeu por 1,6, ou seja, ele emprestou 5 bilhões e 100 milhões e vendeu por 1 bilhão e 600 milhões.
E a gente tem essa dívida então ainda, vocês colocam?
Exatamente, uma dívida de 3,5 bilhões, já foi pago mais de 10 bilhões, ou seja, foi pago quase 3 vezes, e ainda é pago 80 milhões por mês, que dá quase 1 bilhão por ano.
E o PSTU defende a suspensão do pagamento da dívida interna e externa do Paraná, mas isso é um calote?
Por exemplo, na dívida do Banestado, que já foi paga 3 vezes, nós não entendemos como calote, nós entendemos que é agiotagem que estão fazendo com o Estado. Né? E essa dívida já foi paga, qualquer trabalhador honra pagar as dívidas dele. Mas quando começa a faltar comida em casa e ele já percebeu que já pagou 3 vezes essa dívida e que o agiota vai lá de novo cobrar, chega uma hora que você fala, não, chega, porque eu quero pegar esse dinheiro e investir para a comida dos meus filhos. É isso que nós vamos fazer. 1 bilhão por ano para investir, por exemplo, em saúde é bastante dinheiro. Em moradia popular, você fazendo em sistema de mutirão, nós fizemos aí pelo cálculo da caixa de materiais, 30 mil reais cada moradia, você faria 150 mil moradias, 180 mil. O déficit no Paraná é 250, em 4 anos, né? 150, 180 mil. Ou seja, resolveria mais da metade do problema, né? Então, nós achamos que é isso, que, por exemplo, essa dívida do Banestado não dá mais para continuar pagando. Tem que imediatamente romper.
Uhum. Bom, no programa de governo vocês também relacionam a violência ao desemprego, mas o desemprego não está no nível mais baixo que a gente já teve na história?
Olha, é um grande problema a questão do desemprego ainda, né? Outro grande problema é a forma como esses empregos estão sendo criados, né? Porque existe aí uma grande propaganda do governo federal e tantos os outros governos aí de que cresce o índice de emprego. O que nós estamos percebendo é que são os empregos médios, de salários médios, eles estão diminuindo e está aumentando os empregos de salário baixo. Nós achamos, por exemplo, que R$ 700 no salário mínimo, R$ 720 aí, é muito pouco. Se você pega o salário do DIEESE, né, que é o salário que é em base ao cálculo do artigo da Constituição Federal que garante o salário mínimo, né, ele é um salário que tem que garantir cultura, tem que garantir acesso à saúde, educação, lazer, roupa, vestimento, ele está em quase R$ 3.000, está em R$ 2.980. Né? Então, não é possível que um deputado vote R$ 620 e poucos no salário mínimo, sabendo que o necessário é R$ 2.980, e ganhe lá R$ 15.000, R$ 16.000. Entendeu? Então, nós achamos assim, que tem um problema aí na violência que está relacionada com o salário, que não dá para chegar até o final do mês com ele. Né? E tem, por outro lado, um outro problema, que aqueles que votam o salário, eles votam para o trabalhador 720 e para eles mesmos 16 mil, 17 mil. Até uma proposta muito séria em relação a isso, que os deputados, os senadores, inclusive o governador, ele vai ganhar o salário do DIEESE, ele vai ganhar R$ 3.000 para o salário que a população vive. Esse vai ser o meu salário e esses são os salários dos parlamentares do PSTU que hoje estão na gestão aí então, são vereadores e tudo mais.
Olha, bom, o senhor defende também o fim da patrulha escolar, por quê?
Nós achamos que a polícia militar ela tem que ser desmilitarizada. Tanto na patrulha escolar, quanto em relação à forma como a PM atua mesmo. Nós achamos que tem que ter aí uma polícia comunitária, uma única polícia, junto com a polícia civil, que possa o trabalhador se sindicalizar, inclusive, possa ter direitos reivindicatórios de organização, porque hoje não é possível, né, que ele seja eleito, inclusive, pela comunidade. Né, aqueles que serão as lideranças ali da polícia, sejam eleitos pela comunidade, tenham um contato maior com a comunidade. A polícia militar, ela foi um organismo criado no regime militar e hoje mantém os mesmos métodos. A gente observa nas periferias, principalmente, os Amarildos da vida, as Cláudias, Fabianas, que são mortos aí nas periferias por conta de um projeto de criminalização da pobreza, criminalização. Hoje nós vimos aí aqueles 4 policiais militares, 2 deles que estupraram 3 meninas, 2 menores de idade, né? Ou seja, nós entendemos que a polícia está errada. E a patrulha escolar, ela age dessa maneira. Eu trabalho em escola, a gente vê, observa quando chega. Eu já vi blitz, o pessoal em frente da escola, lá no colégio que eu trabalho, por exemplo, em Sarandi, pôr a molecada na parede, tirar revólver e fazer revista. Nós achamos que não é essa forma que tem que tratar a juventude não pode ser criminalizada. Pelo contrário, nós temos que dar acesso a ela, à cultura, a lazer, e a uma perspectiva de vida, porque são eles que vão aí criar tecnologia, são eles que vão estar aí levando o país, né?
Vocês também prometem zerar déficit em creches, né? Como?
Exatamente. Nós achamos assim que foi uma falácia a política para a creche, né, da Dilma. 6 mil creches aí ela prometeu e não fez, né? E nós entendemos que o Estado, né, ele tem formas alternativas aí de investir, né, na construção. Por exemplo, nós achamos que existe aí um gasto, fora esses gastos que eu já falei, a questão do Banestado mesmo, nós, além de romper com a dívida, nós propomos a reestatização do Banestado, que ele volte para o controle do Estado, certo? Controlado pelos trabalhadores, para quê? Para que a gente possa fazer um plano de obras públicas a juros quase zero. E aí entraria um empréstimo para a gente poder construir aquilo que falta de creche no Paraná. Né? Não adianta prometer, que nem o governo federal prometeu, por exemplo, e começar 10% delas, inclusive, não entregar. Né? Então seriam promessas ao vento. Nós estamos dizendo onde vai ser o dinheiro. Né? Nós queremos que o Banestado venha para o controle de novo do Estado e que daí a juros baixos faça empréstimos para um plano de obras públicas. Aí não é só creche, né? A questão de construção e reforma e ampliação de escolas, né? Para que a gente possa gerar emprego na construção civil, né? Para os trabalhadores da educação, da saúde, que trabalham nas creches, nas escolas, nos hospitais, nos postos, e também aí acesso, né? Para que as crianças possam ter acesso. Hoje, creche em tempo integral é um problema muito sério. Né? Casas-abrigo para mulheres, por exemplo, a questão da mulher que apanha, né, e teria direito pela Lei Maria da Penha, não tem. Você vai nas cidades, não tem casas-abrigo. Né? Então, assim, precisa realmente de uma revolução, aí, de um grande plano de obras públicas para que possa satisfazer essas necessidades. Da forma como está hoje, não dá. Tem que ser o empréstimo a juros baixíssimos. Né? E para isso teria que ter o Banestado de novo. O Itaú teria que devolver o Banestado para o Paraná.
Mas para fazer tudo isso, para governar tranquilamente, então você precisaria do apoio inconteste aí da Assembleia Legislativa, dos deputados, do governo federal, teria que ter tudo isso, né?
Exato. E mais que isso, né? Para fazer isso, nós temos que ter o apoio da população, dos trabalhadores. Né? Nós achamos que as mobilizações de junho do ano passado, lá na Copa das Confederações, foram multitudinárias, né? Foram manifestações assim que envolveram todos os tipos de homens, mulheres, trabalhadores da construção civil, juventude e tudo mais. Elas mostraram o caminho. O governo mesmo recuou bastante. O governo federal, os governos não conseguiram aumentar as tarifas, né? As prefeituras, em vários lugares a tarifa manteve a mesma e outros até baixou. O governo federal lançou um plano de emergência ali, que a gente acha que foi mais para tapar o sol com a peneira, mas que já se mexeu. Então, o programa Mais Médicos veio disso. Né? A questão da reforma
política.
Na verdade,
o Mais Médicos já estava sendo, né, pensado antes disso.
Pensado antes, mas com o povo na rua, isso teve que correr para resolver o problema. Né? A reforma política mesmo, ela surge daí. Nós achamos que hoje teria que... Não é só a reforma política do jeito, da forma como está sendo feito, um plebiscito, isso daí nada, porque tem que mudar radicalmente a questão da reforma política. Nós vimos aí financiamento de campanha. Né? Só a JBS lá da Friboi deu 1 milhão para Dilma, 1 milhão para S, 1 milhão para Eduardo. Ou seja,
PSTU
é
não
muito...
ganhou nada. Hã? PSTU não ganhou nada.
Não, nós nem queremos. Né? Nós achamos que o financiamento tem que ser público. Né? Porque depois quem paga a banda escolhe a música. Essas empresas vão querer alguma coisa em troca, a gente sabe muito bem isso. Nós vimos aqui no Contorno Norte, Sanches Tripoloni, o rolo que deu, né, do empréstimo, para as campanhas. Depois nós vimos que a obra ficou parada um tempo. Ou seja, a gente... Não estou acusando, nós sabemos que vários casos de corrupção se dá através do financiamento de campanha. Né?
Eu ouço, na sua fala, eu vejo assim, a preocupação do partido com os trabalhadores, mas eu consigo imaginar mais os trabalhadores do setor público, né, que estão assim, meio que protegidos pelo guarda-chuva aí do Estado. Né? Mas e os trabalhadores da iniciativa privada?
Não, primeiro, a nossa proposta é que onde haja demissão, na iniciativa privada, nós estamos vendo aí que, principalmente as montadoras agora, né, receberam aí um grande incentivo através de isenção de impostos por parte do governo para manter seus lucros. E agora está caindo a produção e eles estão começando a demitir. A nossa proposta, a primeira proposta, é que nós estatizemos essas empresas também. Né? Por quê? Porque hoje elas mandam para o exterior, através de remessa de lucros ao exterior. Vou dar um exemplo, as montadoras, né? Tem aí um estudo que foi feito pelo ILAESE, que a mesma quantidade que eles pegaram do BNDES para investir, eles acabaram mandando em lucro para o exterior. Né? Nós achamos que se for para isso, não precisa. O Brasil tem tecnologia para... Então esses trabalhadores aí, eles estariam, né, envolvidos nesse programa nosso. E assim por diante. Né?
Tá certo. Rodrigo, muito obrigada pela presença aqui no estúdio, por conversar com a gente. Um bom dia para você.
Obrigado, Luciano. Eu que agradeço o espaço aí. Um bom dia a todos os trabalhadores aí.
Conversamos com Rodrigo Tomazini, que é candidato ao governo do Paraná pelo PSTU, Paraná para os Trabalhadores.